Audiobook grátis apresenta. Do diário íntimo de um revoltoso estava tudo combinado. Era impossível falhar, quando a lancha partiu, sem tumor, explorando a treva do oceano encarpelado, ficamos entretanto nervosos, seriam muitos? Seriam um só? Ah! Se os bandidos fossem apanhados. Os nossos nervos, excedidos já por aqueles 3 meses de enjaulamento na Bahia, sob o canhoneio das fortalezas e as necessidades mais duras, começavam a dar aos pequenos fatos uma importância capital, uma importância desproporcional. Assim, ao recebermos a denúncia amiga de que um ou mais homens conseguiam a nado levar instruções aos legalistas, a explosão da nossa cólera foi tal que, vendo-a, Ninsuem deixaria de julgar as instruções causa única do nosso enervante estado. Quase todos nós, paisanos levados pelas circunstâncias e as perseguições tirânicas dos sequazes do marechal àquela vida do vaso de guerra, estávamos encostados 4 à murada com os oficiais e o NSC Cedilha com o comandante a ver se víamos o trabalho da lancha no negror da noite. Oh! Era demais! Havia 8 dias mastigarmos a meia ração de feijão preto sem toucinho. O patriotismo, a indignação pelos descalabros do governo caíam intimamente num relaxamento lamentável. O desejo único era deixar a Bahia, era acabar com aquilo, era tirar dos ombros aquela mão de ferro das situações insolúveis em que se complicavam as traições dos ingleses, as intimativas americanas e a falência das nossas vitórias. E na treva da noite sem estrelas todas as cóleras se fundiam no ser que os nossos iam apanhar, como se fosse ele a causa do horror de desastres havidos. E verdade, indagou um médico, enterra o exemplo da bondade, que castigo havemos de dar ao canalha. Fi boa, passamou pelas armas. Era um exemplo, mas seria pouco para o infame. Só se o fizéssemos mira de um tiro ao alvo geral. Todos nós atiraríamos. FK ele só sentiria uma vez. O comandante. Qual será o castigo do patife? O comandante era um cavalheiro elegante e fino. Voltou-se a sorrir, conforme. Na carta que M.O. denunciou de I. 2. Ibis inzendo estrangeiro. Que seja. E impossível justiçal. Se for brasileiro, porém, passa mol pelas A mais. E se passete, A. Íamos ter uma noite interessante e divertida barra vertical. Dentro da noite há de afinal. O miserável veria com quem se metera. Cá no olhar de cada um de nós havia expectativa e no riso dos outros, como talvez no nosso, um repuxamento de lábios queria sorrir e mostrava os dentes como um esgar de fera. Esperamos assim entretanto até de madrugada. A fadiga prostrara alguns, soprava um vento de chuva, violento e úmido, o comandar de recolher a lancha não voltava. Já a inquietação sucedia à fúria quando a amurada lancha acostou. Todos nós corremos numa anciã má, numa anciã de vingança, ávidos de ver em primeiro lugar o torpe, o infame, que toda noite passava por nós arriscando a vida para complicar e perder a nossa vida. O comandante deixou a cabine apressadamente, a oficialidade vinha de todos os pontos, do vaso de guerra. E, naquele surdo rumor de cólera, os companheiros de lancha içaram para o tombadilho, amarrado, manietado, como que dobrado em 2, um corpo nu, membrudo e forte. Muitos. Um só, comandante. Ia com um saco cheio de cartas. E o saco? Aqui está. Desamarrem o homem. 2 marinheiros curvaram-se, outro acendeu-lhe a lanterna de furta-fogo e acho conseguimos ver a cara do tipo, uma cara comum, de bigode castanho e olhos turvos. Logo que o soltaram, a voz um tanto inquieta, mais clara, exclamou, o PJOD-H6 dentro da noite, Mr. Le Commandante, Suisse-Français. Os legalistas são brasileiros. Ninguém aqui compreende línguas estrangeiras. Eu falo português. Sou francês, senhores, peço explicar o fato. Você ainda quer explicar, hein? Que topete. Mas é um direito. Direitos para um sujeito pescado de madrugada. Eu exijo, você não exige nada a nós, é que fazemos de você o que quisermos. Levem esse homem para a sala d'armas, a aguardar as minhas ordens. Os marinheiros foram levando o homem aos trancos. Nós ficamos na expectativa. O comandante, entretanto, fazia conduzir o saco à sua cabine. Boa noite, meus senhores. E o castigo, comandante? Ah! O castigo. Já pensei. Apenas só ele e a Gal o direi amanhã. E preciso fazê-lo passar a noite fazendo palpites. Vocês não imaginam como é interessante passar a noite imaginando várias desgraças irremediáveis, que todas elas são perfeitamente possíveis e hão de se dar algumas horas depois. Até logo mais, meus amigos, recolhemos, que castigo imaginaria aquele homem refinado e distinto? Como estaria o outro, N.U., na madrugada álgida, lá em cima? Dormiria? Pensaria? Pensaria na morte de certo, porque era impossível outro gênero de castigo. Sozidl, 4 marinheiro descia, como vai o homem? Indagamos, parece dormir sim, senhor. Nós é que não dormimos. Ficamos no beliche, nervosos, à espera daquela morte, daquela cena atroz, fatal dali a momentos. Que se daria, céus clementes? No dia seguinte, às 8 da manhã, fomos convidados a ir à sala d'armas. O homem N.U. lá estava, carrancudo, com o olhar turvo, mordendo o bigode, e quando o comandante chegou, houve um arrepio geral, um arrepio de medo. O comandante, porém, estava amável e sentara-se, como se chama? Arsênio Godard. A primeiro muito bem. Eu desejava explicar, ó. Inteiramente inútil. Venho dizer-lhe o que resolvi a respeito. Senhor, Sarsenil Godard, o senhor vai viver conosco até o fim da nossa ação. Vê-se que o senhor é um homem, corajoso, forte. Excelente companheiro. Vou mandar-lhe uma roupa. Terá um beliche seu, o navio é inteiramente seu. Apenas, como o senhor nada bem e pode não gostar da nossa companhia, será acompanhado sempre. Não desejamos que nos abandone. O francês olhava, tentando descobrir a insídia, procurando saber que castigo horrendo aquele vencedor arquitetava entre frases de mel. Mas, senhor comandante, devo dizer. A ti mais eu igual P7ar dentro da noite, eu é que devo dizer que jantará à nossa mesa. Ah, nós não passamos a vela de Libra, como os patriotas da cidade. Mas, enfim, come-se. Vai ver, não imagina o prazer que nos dá sua companhia, está entendido então? Bem. Até o almoço. Guardião, uma roupa ao senhor Godard. Era de tal modo grave a atitude do comandante que nenhum de nós se atreveu a interrogá-lo. Também a explicação veio minutos depois, terminante e terrível. O tenente João chamou-nos de parte e em voz seca deu a ordem de cima: o senhor comandante proíbe que se converse ou se responda ao preso. O senhor comandante considera uma deslealdade a causa e a sua pessoa dizer uma palavra ao senhor Godard, até segunda ordem. Era o suplício do silêncio. Era o castigo. Alguns acharam fraco, eram os ingênuos. Outros sorriram, imaginando as resultantes daquele esporte, a perseguição do silêncio ao pobre sujeito. Como tomaria ele a vingança? À hora do almoço, Godard apareceu, seguido de um marinheiro. Pediu licença, sentou-se. Ninguém olhava para ele. Ao primeiro prato atirou-se com uma fome indizível, verificando se lhe prestávamos atenção. Afinal, não se conteve: senhor comandante, não sei como agradecer. O comandante continuou a falar com o tenente João. Godard quis insistir, atrapalhou-se, voltou para o vizinho da direita, PV Recos de Cachu QTVS a 42, F, ESA. S. P. Oi, resta S. R.S.R. e a pôde assir dentro da noite a, o devia dizer ao comandante. O vizinho da direita dirigiu a palavra ao companheiro ao lado. Godard atirou-se para a frente, sim, a generosidade dos senhores. Os convivas do outro lado nem voltaram o rosto. Godard cruzou o talheiro e esperou até o fim o almoço. Quando o comandante ergueu-se, foi até ele: devo agradecer a sua bondade. O comandante nem voltou o rosto. Era cômico, se não fosse atroz. Teria coragem o homem para resistir a essa humilhação sem palavras? Godard passou o dia passeando no convés. A um jantar, a cena renovou-se. À tarde começou o clássico bombardeio de terra para os navios, dos navios para a terra. Era todo dia aquela ceifa de vidas inútil e dispendiosa. Godard parava junto de nós. Eu sei atirar muito bem. Nenhuma palavra. Não ouvíamos ninguém o percebia. À noite, reunidos para tomar o mate, Godard de novo surgiu, acompanhado do marinheiro. Não quero, senhor comandante, deixar passar o dia, sem agradecer a bondade geral. Não me faquem. Cá justo ressentimento. Mas eu não sou adversário, sou um ganhador, que, como os condote ter, mercadeja o seu valor. Com os revoltosos, permitam a palavra, não posso mercadejar, porque pouparam a minha vida, sustentada à custa de muito risco. Estou, pois, às ordens. Mas, a pouco e pouco, os oficiais tinham saído um uá-lá mais do dentro da noite e Ades e Godard estava só diante do marinheiro mudo e zério. No dia seguinte, o nosso preso apareceu ao almoço sombrio, cumprimentou sem ser correspondido, abancou noutro lugar, mastigou sem dizer palavra, ergueu-se, agradeceu, insistiu. Seu senhor comandante me desse licença para expor um plano de ataque, conhecendo eu como conheço as posições inimigas. Perdão. E traição vejo que não sou ouvido. Agradeço, entretanto. Ó! Era evidente que Arsênio Godard, tipo voluntarioso, fazia um esforço sobre-humano para conter a cólera, para não desesperar diante daquela horrível situação que o fazia viver no navio como se estivesse só, inteira e definitivamente só, os olhos ardiam de cólera, os beiços estavam brancos e as mãos tremiam, tinham um tremor de fúria. Talvez ainda se julgasse capaz de vencer o castigo, porque, à noite, bruscamente, foi ao comandante de novo e insistiu sobre os seus planos. Ao cabo de 4 dias, entretanto, durante o almoço, Godard ergueu-se. Digam. E para sempre o silêncio? Ninguém me fala? Mas eu sou um idiota, um animal, um leproso. Que sou eu? Não respondem? Matem-me. Infame, afinal. Os infames sois vós. Retiro-me, não como mais. Não fujo, é verdade, mas morro de fome. Adeus, senhores. A saiu a bater com os pés para sua cabine. Nós a continuamos a conversar das coisas que nos íntia dentro da noite arreçavam. Sudoeste o marinheiro acompanhou-o, como apropriar sombra muda. Ec, foi então a luta mais curiosa e mais atroz, o esporte mais doloroso e mais inquietante que jamais viramos, entre a palavra e o silêncio. Cada um de nós, com o instinto animal de vencer, não respondia só para obedecer ao comandante, não respondia porque responder seria a vitória do pobre diabo. Cada figura de bordo era um componente daquela máquina de separação, daquela máquina que o tenente João chamava o pneumático da vontade, a rarefacção do homem, porque a palavra é a vida, e falar, trocar palavras é sentir-se viver. Godard sentia bem que nós o murávamos no silêncio, que nos cada dia ergutamos mais alto aquele muro de mudez que as suas palavras não podiam, não conseguiriam quebrar. Resistiu 2 dias, no camarote, à fome. Depois veio à mesa feroz e sombrio como um jaguar e nessa atitude conservou-se 10 dias, dizendo apenas, obrigado e bom dia. Ficava à porta do camarim, bufando e fumando. Se alguém passava por acaso, erguia-se e tinha um rictus irônico, obrigado. Ao cabo desse tempo veio-lhe o relaxamento dos nervos, o acicate da vontade mordeu mais forte. Era preciso obter uma resposta, sentir que não estava morto. Inventou estratagemas. Acompanhava uma pessoa até saber-lhe o nome e de repente dizia-lhe nas costas, disfarçando a voz de que, o José. 4 Niprel Rec S. I é maior que curia 4 A, I A, E é o A, mais I o Ari 1 X 4 e Fira THP. JRSS IG, RIR 4 R mais o ACQ igual E a avenida dentro da noite esperava em lugares solitários alguém, pedia fósforos, encartava nas palestras acaloradas uma frase dessas que exigem réplica, discussão espreitava o abandono dos marinheiros para obter uma palavra, uma apenas. Nos estávamos, porém, numa situação por demais irritante, com os tiroteios, a falta de viveres e a certeza de um fim próximo, para consentir em perder. Ao demais, se ele sofresse resignadamente, talvez algum sentimental abalado respondesse. Mas Godard era um voluntarioso, a resignação nunca a compreendia. Cada dia passado era para os seus nervos mais um motivo. E fúria, de raiva contida. De modo que no vaso de guerra em plena revolta, havia apenas o diabólico esporte de um homem contra 300, querendo falar, querendo viver, querendo rebentar o sudário de silêncio com que o enterravam moralmente, sem o conseguir. Dos meios subtis, Godard caiu nos meios baixos. Tal comandante, a imoralidade do seu navio é assombrosa. acautele-se contra o imediato que o venderá na 4 primeira ocasião. Acá inventava intrigas entre os paisanos e os oficiais, arrastava reticências, esperava a pergunta. Nós nem sorriamos. Um silêncio absoluto, um verdadeiro silêncio que ia até aos gestos, como se diante dele estivéssemos diante de um objeto, ai inanimado, acolhia a infantilidade para chegar a este excesso. Era preciso sofrer estrafegadamente, e Godard sofria. Tinha as pálpebras arrochadas, o semblante livido, o olhar apuado pela preocupação constante, o gesto vago. Uma noite, de repente, depois de uma bala ter rebentado no convés, lacerando as pernas de três inferiores e espadanando sangue até na amurada, enquanto febrilmente todos nós tratávamos de remediar o mal, caiu de joelhos aos pés do comandante. Barra vertical, deixe-me prestar auxílios também. Fale-me. Fale-me. Pela sua honra, pela sua farda. Diga sim. Diga não. Diga qualquer coisa. O comandante passou-lhe por cima. Arsênio continuou de rorro, pedindo, sem ver a quem, pedindo a quem passava, indistintamente. Nenhum de nós, cheios de preocupações, pensava em ter pena. O bandido era o inimigo, e cada vez que uma bala trazia o desastre, a cólera aumentava contra a sua figura livida de traidor desesperado. Pelo amor de Deus, uma palavra só, uma palavrinha. Chorava ele, com a face no chão, ridículo e macabro ao mesmo tempo. A crise acentuou-se. Arsênio resolveu conquistar os guardas com as lágrimas. Cada marinheiro que lhe postavam como sombra tinha-o logo de joelhos, procurando beijar-lhe a mão, a fazer promessas, a pedir, a chorar. O comandante repetiu as ordens severas. Arsênio ficou sem resposta, e da humilhação passou a cólera, a que, sh e rai e le o y ugmari, não quero este. Não quero. Já disse. Bradava quando mudavam os guardas. São uns indignos. Uns covardes barra vertical. Não me satisfazem? Que sou eu? Eu não estou morto, ouviram? Falo. Que importa que não me respondam? Falo, estou falando. Covardes. Mas a cólera, como as lágrimas, batia de encontro ao ilimitado e asfixiante silêncio. Não o ouvíamos, não o sentíamos. Godard voltou à vida do beliche, a dizer, obrigado. Ironicamente, quando por acaso alguém passava pela porta. Já haviam passado 2 meses, 60 dias e 60 noites. Tudo anunciava o fim da nossa aventura, e cada vez mais o nosso ódio se acentuava contra aquele objeto solto a bordo, o mercenário, o traidor. Os acontecimentos, os desastres desenrolaram-se com um cortejo de mortes, de humilhações, e diante de nós, com as ideias empaladas num silêncio desesperador, o animal sofria a nossa vingança por todos a quem nos era impossível estraçalhar, matar, vencer. Uma tarde, o marinheiro que deixara a guarda foi dizer ao comandante que Arsênio Godard parecia febril e falava coisas sem nexo no beliche. Deixa-o. É que verdade, comandante, se acabássemos com essa boca mais? Que H. É preciso que ele pague a dedicação aos outros. Se fosse um resignado, há muito estaria morto, mas, por isso mesmo que enfurece, havia aí as mais gia e a rejetal dentro da noite tns a mós de o trancar cada vez mais no castigo. Está desesperado. Com efeito, Godard desesperava. No camarote, deitado de barriga para o ar, a barba crescida, o cabelo pelas orelhas, falava alto para se ensurdecer, para enganar os ouvidos, para iludir aos próprios sentidos. Era trágico, mudando de voz, imitando vozes de mulheres, vozes de bichos. Oh! Oh! Madame engana-se. Qual? É impossível que o senhor Arsênio aguentasse tamanha crueldade. 70 dias, minha senhora. Eram uns castrados. Oh! Perdão! Um patife. Ah! Ah! Cocórico. Bom! Vamos cantar um dueto? Valeu! Yes! Essa misa é deliciosa. Os marinheiros incultos estavam receiosos de que a razão de Godard tivesse afinal sido estrangulada pelo círculo do silêncio. Olhavam Enio receiosos. É que Godard então pulava da cama, em ceroulas, desdedelhado, não me falam, não. Decidido barra vertical. Afinal eu os desprezo, cobardes, vencidos. mas também não preciso. Estou conversando, estou ouvindo outras vozes responderem às minhas perguntas. Ah! O homem inteligente escapa aos maiores tormentos dos patetas. Ao cabo do 69º dia, porém, Godard foi à mesa silencioso e serio, pediu um cigarro, passeou pelo tombadilho, dormiu direito e logo pela manhã seguinte, deitado, chamou o guarda. Dá-me um fósforo? O guarda aproximou-se, estendendo a caixa, da culo aberto por aquela inesperada sortida, bateu em cheio no pescoço. Um jacto de sangue golpeou no ar sombrio, a cabeça curvou de olhos arregalados. Toda a guarnição parou. O corpo pendeu. Estava morto. E, não sei por quê, um ódio violento, um ódio desesperado fez-nos ainda segurar o cadáver a ver se vivia. O torpe fugir a sentença, escapara das nossas mãos, deixara-nos impotentes para continuar a apertá-lo infinitamente naquele sudário de silêncio que fora o nosso mais feroz, mais tremendo, mais dilacerante castigo. Duas criaturas, a Viriato Correia. Cepipa a UAEA, CS a 46. Na Giga Pera do